Álvaro Dias quer que ex-secretário nacional de Justiça fale no Senado sobre denúncias de fábrica de dossiês no governo.
Ana Amélia condena violência no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama.
Suplicy defende implantação de renda básica de cidadania na América Central.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, anunciou a apresentação de requerimento convidando o ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, para falar à Comissão de Constituição e Justiça sobre as revelações que fez em livro divulgadas pela revista Veja no final de semana.
Segundo Álvaro Dias, as denúncias de Romeu Tuma Júnior confirmam a existência de uma fábrica de dossiês montada pela administração petista para achincalhar biografias de adversários políticos.
Para ele, as revelações de Romeu Tuma Júnior demonstram a apropriação da máquina do Estado por um grupo político, o que colocaria em risco o próprio Estado democrático de direito.
A democracia não pode conviver com essa arquitetura marginal, ditando os traços da máquina de Estado. Ações ilícitas dessa natureza atentam contra o Estado democrático de direito e solapam as instituições democráticas.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, condenou a violência ontem na cidade catarinense de Joinville, no jogo do Atlético Paranaense contra o Vasco.
Ana Amélia afirmou que episódios como esse, que ocorreram em outros jogos do Brasileirão, não combinam com o que o Brasil quer mostrar na Copa do Mundo do ano que vem. A violência do jogo foi manchete em jornais de vários países, lamentou a senadora.
Nós não queremos repetir em 2014 nenhuma cena, nem parecida com o que aconteceu ontem e que andou pelo mundo inteiro. A cena daquilo que a imprensa internacional chama de barbárie e de selvageria. Nós temos que resguardar todos que gostam do esporte para que seja um espetáculo verdadeiramente bonito e consagrador do nosso país.
Os principais indicadores econômicos do terceiro trimestre acenderam um sinal amarelo em todo o país. O alerta é do senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que lamentou o recuo de 0,5% do Produto Interno Bruto e a queda de 1,4% da atividade industrial em relação ao trimestre anterior.
O senador também lamentou a redução dos investimentos no segundo trimestre, afirmando que de positivo restou apenas a taxa de desemprego, que é a menor da história, pouco mais de 5%.
Segundo Cacildo Maldaner, o quadro sombrio foi provocado principalmente por falhas na condução da economia e pela não aprovação de reformas necessárias para destravar o desenvolvimento do país.
Por isso, Maldaner advertiu: é preciso cuidar da infraestrutura para melhorar o escoamento da produção e fazer a reforma tributária para reduzir os impostos e a burocracia. Além disso, o senador disse que o governo precisa gastar menos para poder investir mais.
Com menos impostos, o setor produtivo pode investir, contratar e produzir mais em condições de competição internacional. O consumidor, por sua vez, ele vai gastar mais, ele vai conseguir fazer com que sobre um pouco de recursos e aí a roda girando, nós vamos consumindo mais, arrecadaremos também de uma mesma forma, incrementando com isso o movimento do país.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, chamou a atenção para os problemas do sistema penitenciário nacional, como a superlotação de presídios, falta de presídios femininos e de oportunidade de trabalho e de educação para os presidiários.
Segundo ele, todos esses problemas ficaram evidentes com a prisão dos condenados no processo do Mensalão.
Outro problema apontado pelo senador está na falta de defensores públicos para analisar os casos de presos que já podem usufruir de benefícios em decorrência do cumprimento de parte da pena ou de bom comportamento.
No Brasil, há hoje 514 mil presos. Em 2003, eram 340 mil, um aumento de 70%, disse ele. Lembrando que, nesse período, o governo reduziu em 40% os investimentos no setor, mesmo com dinheiro no caixa do Fundo Penitenciário Nacional.
Enquanto no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, a preço de dezembro de 2010, foram utilizados, em média, cerca de 247 milhões por ano. Em 2011, somente 13% dos recursos disponíveis para investimentos do Fundo Penitenciário foram efetivamente pagos. Em 2012, praticamente nada foi executado. Dos 630 milhões disponíveis para investimentos em penitenciárias, sabe quanto foi investido? Apenas 2 milhões.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, homenageou o líder político Nelson Mandela, que morreu na quinta-feira aos 95 anos.
Ele destacou a trajetória política de Mandela, principalmente na luta dele pelo fim do apartheid na África do Sul, que fez com que brancos e negros passassem a frequentar os mesmos lugares sem segregação.
O que é que fez Mandela chegar ao ponto de ser Mandela? Nós podemos ir atrás, por exemplo, do heroísmo. Nós podemos ir para o lado da integridade física, mental, política. Nós podemos ir ao lado do seu espírito de bondade, de ir visitar a viúva do primeiro-ministro que o mandou para a prisão, sem mágoas. Nós podemos falar da sua lucidez, mas nada disso teria dado a dimensão que ele adquiriu se ele não tivesse tido a possibilidade e a competência de abolir o apartheid na África do Sul.
Cristóvão disse, porém, que cabe agora à África do Sul, assim como ao Brasil, promover o que ele chama de fim da apartação, que é a segregação social.
E para que isso tenha sucesso, continuou o senador, é preciso haver uma revolução na educação, com todas as escolas públicas oferecendo ensino de qualidade e com a federalização da educação de base.
O senador Valdir Raup, do PMDB, comemorou o aumento da capacidade de geração da usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia.
Segundo o senador, a capacidade adicional suprirá o consumo de energia de 5 milhões de pessoas na região.
Valdir Raup ainda destacou a importância da construção das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, que considera essenciais para o desenvolvimento da Amazônia.
No passado, tinha uma crise de energia em Rondônia, vivíamos uma crise energética em Rondônia. Agora, Rondônia vai abastecer o Brasil, que são mais de 7 mil megawatts produzidos em Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia, para abastecer o Brasil, para reforçar a energia elétrica do Brasil.
Depois de 2 anos sem atividades, o Parlamento do Mercosul voltou a se reunir em Montevidéu, no Uruguai. E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, um dos representantes brasileiros no órgão, defendeu a implantação da renda básica de cidadania em todos os países da América Latina e do Caribe.
O programa, que já está em vigor no Brasil, mas carece de implantação, prevê o pagamento de um benefício anual para todos os brasileiros ou estrangeiros que vivam no país há pelo menos 5 anos, independente da renda.
Eduardo Suplicy lembrou que também enviou carta à presidente da República, Dilma Rousseff, com o apoio de todos os senadores, pedindo a criação de um grupo de trabalho para a implantação em etapas do Programa de Renda Básica de Cidadania em todo o país.
Em 8 de janeiro próximo, a lei que institui a RBC completará 10 anos. Como será importante que possa a presidenta Dilma, acredito, logo instituir esse grupo de trabalho.
De amanhã até sexta-feira será realizado em Brasília o Fórum Mundial de Direitos Humanos, promovido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou que o evento vai debater os avanços e desafios em questões como respeito às diferenças, participação social, redução das desigualdades e o enfrentamento de todos os tipos de violência e preconceitos.
O senador disse que na quinta-feira ele estará coordenando uma das atividades do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que vai discutir o custo de vida dos idosos. O assunto foi proposto pelo próprio senador.
Propusemos esse tema pela urgência que ele apresenta. Afinal, não somos um país tão jovem, pelo contrário. Rapidamente, estaremos entre os 4 países com mais idosos no mundo. A questão é saber se num curto período de tempo o Brasil, que tem uma distribuição tanto de renda como de serviços sociais notavelmente injusta, será capaz de enfrentar com êxito esse desafio. Espero que sim.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.